Gabriel.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e nove minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira está no ar. E a partir de agora, vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Porque você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Renatinho Nogueira. Vamos juntos nessa sintonia deixar os nossos ouvintes bem informados, né, Renato? Boa tarde para você. Chegou, né, dia 22, mais tarde a primavera pinta aí, né?
É isso aí, Kátia Gomes. Chegou ela, a primavera, a estação das flores. Hoje, dia 22 de setembro. Lembrando também que hoje comemora-se aí o dia do contador, Kátia Gomes. A todos os contadores que estão curtindo a gente.
Mandar um abraço para a Semires Farias.
Sim, claro.
Você já é contadora,
isso,
né?
Isso. Deixa eu aproveitar também para mandar um abraço e uma ótima tarde aí para o meu sogro, Luiz verdade, Fernando Cunha, ele que é contador. Né? As suas filhas, Daniela Braz, Fernanda Braz e também a Fabiane Braz. Toda a turma aí do escritório Cunha Contabilidade. Um abraço a todos.
Um abraço aí à equipe da Cunha Contabilidade. Todos os escritórios, tá? De contabilidade, Ilhéus, Itabuna, região, que sempre estão nos ouvindo aí, né? A equipe sempre ouvindo a gente. Muito obrigada a vocês pela audiência. Um abraço, tá? Feliz dia do contador e desejamos sucesso a cada um de vocês. Bem, deixa eu só adiantar logo aqui para vocês, porque hoje, às 4h21, não é isso, Kátia Gomes? É isso mesmo, exatamente 4h21 da tarde, chega ela, a primavera, tá? E aí, com a chegada da Estação das Flores, a expectativa é de clima quente, tempo seco e úmido na capital baiana, Salvador e grande parte do território baiano nos próximos dias. Essa é a previsão feita pela Defesa Civil de Salvador. Aí eu aproveito para falar como é que tá o tempo em Ilhéus agora. Aqui, ó, a gente tá no Alto Bela Vista, tá? Que fica no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Daqui de cima a gente olha e vê que tá tudo acinzentado, né? O céu tá meio acinzentado, assim. Pouco nublado, mas meio acinzentado. E aí a temperatura máxima neste momento aqui é de 29 graus, tá? E segundo aqui a previsão, não tem probabilidade de chuva até o momento, mas a sensação térmica é de 33 graus, tá quentinho mesmo, tá calor, né, a primavera chegando aí com esse tempo quente, abafado, seco, e a gente aproveita para lembrar, tá, se surgir, né, algum ponto de incêndio próximo à sua casa, por favor, ligue sempre para o Corpo de Bombeiros, porque a gente sabe que esse tempo seco, né, é propício aí para os incêndios. E aqui em Ilhéus a gente percebe ali na região sul, às vezes acontece muito ali em direção à Olivença, né? E o Corpo de Bombeiros tem sempre atendido incêndios ali, porque tem muito mato, né? A gente sabe, tem área de mata ali. Então, muito cuidado aí você que mora perto de área de mata, surgiu um incêndio ou em algum terreno baldio próximo à sua casa, ligue para o Corpo de Bombeiros 193, tá? Esse é o número, 193. Bem, 12 horas e 13 minutos, muita gente já ligadinha no Jornal do Meio-Dia, né, para ficar bem informada, é isso mesmo, obrigada, viu, pessoal, pela audiência, um abraço aí para vocês, um abraço pro meu amigo Wilson, ligado no Jornal do Meio-Dia, tá, e todos os queridos ouvintes aqui que estão sempre enviando mensagem pra gente, tá? Olha, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 22 de setembro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado, é outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e quatorze nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: prefeito projeta volta às aulas 100% presenciais. É o prefeito de Salvador, Bruno Reis, projetando aí o retorno às aulas 100% presenciais na próxima semana. Porém, o Estado, né, o governo do Estado, não tem ainda uma data prevista para isso, né, para as aulas aí 100% presenciais na rede de ensino estadual, diferente da rede de ensino municipal em Salvador.
O Dia Teresina, Piauí libera eventos, testes e encerra toque de recolher.
Jornal Diário de Pernambuco, vacinar adolescentes é decisão de estados e municípios.
Jornal do Comércio Pernambuco, na ONU, Bolsonaro volta a subir o tom.
Jornal Diário do Nordeste Ceará, obstáculos da mobilidade feminina.
Tribuna do Norte, Natal, Porto, Ilha de Areia Branca, será leiloado em novembro.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís, avanço da vacinação. Mortes por Covid-19 tem queda de 85% no Maranhão. Uma queda significativa, né? E todas as pastas da saúde, o próprio Ministério da Saúde adere isso à vacinação, né, da Covid-19, que tem avançado cada vez mais no país. Mais de 50% de todos os adultos estão vacinados, né, e nós já ultrapassamos aí, chegando mais de 60% de toda a população vacinada, né?
É isso aí. Gazeta de Alagoas, Maceió, evento descentralizado. Prefeitura anuncia preparativos para Réveillon em 7 pontos de Maceió.
Jornal Dia do Rio, Justiça libera lote de mais de R$1,4 bilhão de atrasados do INSS.
Estado de Minas, BH. BH amplia a vacinação dos adolescentes.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, Bolsonaro defende pauta econômica e tratamento contra a Covid.
Valor Econômico São Paulo. Contas públicas. Especialistas enxergam mais pontos negativos do que positivos em nova proposta para precatórios.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo, 12h17, já pulou aqui. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa, então se prepara aí para ligar para a gente daqui a pouco no 3675-2000, tá? Mas caso você queira apenas enviar uma mensagem para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, você envia sua mensagem escrita. Coloca seu nome, de onde você está falando, tá? Caso não queira se identificar, você diz pelo menos de onde está falando aí, de que cidade, ok? Bem, 12h17, vamos de boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Isso mesmo, a gente sempre atualiza aqui para vocês, né? Os boletins aí da Covid de Ilhéus e Itabuna. Então vamos no de Ilhéus, atualizado de ontem à noite. Dia 21, informa que o município de Ilhéus tem no momento 29 casos ativos de Covid e infelizmente 568 óbitos. Dos 41 leitos de UTI Covid, 9 leitos estão ocupados. E aí desses 9 leitos ocupados são pacientes de 5 pacientes de outros municípios e 4 pacientes de Ilhéus, tá? Vamos para Itabuna, boletim atualizado também de ontem à noite, informando que o município de Itabuna tem no momento 200 casos ativos. Infelizmente, 655 óbitos registrados, 14 pessoas em leitos internamento, né, de leitos de UTI, 35 leitos de UTI disponíveis, 4 pessoas em internamentos clínicos, 42 leitos clínicos disponíveis. Lembrando que Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de diversos municípios aqui do sul e extremo sul da Bahia, tá? Vamos falar de vacinação, porque hoje continua, sim, essa vacinação entre 12 e 17 anos, tá? Adolescentes. Lembrando que essa vacinação é nos postos, né? Acontece nos postos de saúde, regiões sul, oeste, centro e também norte. Cada um com seu horário aí, ok? A gente aproveita para lembrar para os moradores do bairro Banco da Vitória, a vacinação agora só ocorre na terça e na quinta-feira. Segunda dose de vacinação contra a Covid-19 para quem está agendado até hoje, dia 22 de setembro, para todas as doses, tá? No caso, que perguntaram para mim ontem, que vacina, segunda dose? Todas que foram aplicadas aqui. Segunda dose para Oxford, AstraZeneca, Coronavac e também Pfizer. Local, SEMAI. Foi até as 12 horas, parou e retorna uma e segue até as 3 da tarde. Então, vá lá tomar sua segunda dose contra a Covid-19 no SEMAI. Também hoje tem vacinação, a terceira dose aí, né, dose de reforço para idosos com 80 anos ou mais, também nos postos de saúde. E também para o pessoal imunossuprimidos, né, terceira dose de reforço, também nos postos de saúde. Então, lembrando que segunda dose é conforme, né, você está agendado. Então, você estava agendado para o dia 20, dia 21 ou até hoje, dia 22, você pode ir no SEMAI tomar essa sua segunda dose, que é muito importante, tá? Bem, 12 horas e 20 minutos, tem gente aqui que está rindo. Que você está rindo da situação do lixo da cidade? Porque o negócio não está bom não, viu, minha amiga? Inclusive, hoje ainda eu vou falar sobre esse assunto aqui, mas antes eu quero falar sobre um protesto, né, do pessoal que não recebeu aí, infelizmente, o pessoal que trabalhou na central Covid. Rapaz, a gente vem falando sobre isso já, porque a gente tem recebido muitas informações, né, as pessoas têm enviado mensagens pedindo pra gente falar. E hoje de manhã, cerca de 30 profissionais da saúde que atuaram aí no centro, na central Covid, né, na linha de frente contra a pandemia, eles fizeram aí um protesto hoje pela manhã em frente à Secretaria de Saúde de Ilhéus. Os trabalhadores exigem, né, o pagamento de 3 meses de salários atrasados e as indenizações trabalhistas, já que foram demitidos. Até o momento, nenhum membro da equipe que dirige aí, que faz parte da Secretaria de Saúde, procurou ou tentou conversar com esse pessoal para resolver, tá? Inclusive, a informação está aí no blog do Guzmão e lá diz o seguinte: estamos aqui desde as 9 da manhã e ninguém nos recebeu. Infelizmente, a Guarda Municipal foi chamada para nos amedrontar e o secretário de Saúde, o senhor André Cesário, chegou e saiu. Não querem conversar com a gente. Lamentou um desses profissionais de saúde, viu, Renato? Coisa chata isso. No último sábado, dia 11, em mensagem enviada aí ao blog do Guzmão, o André Cesário disse que há intenção de pagar e comentou: referente ao centro de convenções, essa próxima semana será o de julho. Planejamento é que, até o final desse mês, possamos pagar agosto. Setembro ainda está em andamento, será pago em outubro, escreveu o secretário de saúde, André Cesário, em uma mensagem para o blog do Guzmão. Olha, a gente realmente deseja e espera, né, que o pessoal receba. Que, pelo amor de Deus, gente, não tem condições. Eles trabalharam, merecem receber, certo? Então, o que a gente mais deseja e espera é que esses profissionais de saúde recebam, né? São 3 meses em aberto. E agora, falando sobre essa problemática em Ilhéus, né? Lixo. Muito lixo mesmo na cidade. E aí, eu recebi hoje pela manhã um vídeo, né, ali do bairro da Conquista, o cara, o motorista, mostrando, né, uma rua que sobe ali pra Praça Santa Rita, chegando na Praça Santa Rita também, muito lixo mesmo, espalhado pelas vias, né, pelas ruas, muito lixo, porque isso é a revolta do povo, né, porque não tá tendo um recolhimento normal, né, do lixo em Ilhéus, infelizmente. E aí a pessoa que gravou o vídeo estava bem chateado, né? Bem revoltado com essa situação. Outro local que também tem lixo, bastante lixo, ali na comunidade do Basílio, né? Eles também jogaram lixo pela rua, bloqueando aí a passagem de carros nessa rua. E a recomendação feita pela Prefeitura de Ilhéus, né, para que as pessoas guardem os resíduos dentro de casa Inclusive, isso foi muito criticado. Eu também não entendi essa colocação da prefeitura, né? Porque como é que você vai... Você produz um lixo diário e você vai guardar em casa. Como é isso, Renato? Eu não entendo também. E agora a gente passa, né? Eu estava observando hoje de manhã, por onde você passa, você vê muito lixo nas portas das residências. Tem esquinas que tá aquele amontoado de lixo imenso. É, chegando aqui no Banco da Vitória, subindo ali na Rua do Posto até chegar aqui, muito lixo também. Então, é uma triste realidade hoje em Ilhéus. Eu não entendo como é que um município como esse passa por esse tipo de coisa novamente. Então, o problema é da gestão municipal do Silmar Alexandre, porque de lá para cá, desde que o senhor é prefeito do primeiro mandato, isso vem ocorrendo, sempre no segundo semestre do ano. Qual é o problema? Quando chega no segundo semestre, qual é o entrave que existe? Né? Porque a gente não entende, é sempre assim, é sempre assim. Então, eu acho que uma cidade que se preze, que tem uma gestão pública que se preze, não deixa a cidade passar por isso. O recolhimento de lixo é algo muito importante no município, tá? Olha, são 12 horas e 25 minutos. Você que tá aí chateado, pode ligar pra gente, pode mandar mensagem relatando como é que tá a situação no seu bairro, na sua rua, em relação à falta de recolhimento de lixo. Ele já tá na linha, não tá, Renato? O nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Eu imagino que você também tem visto por aí muito lixo, né?
Boa tarde, Cátia. Um grande abraço para você. Olha, não só é prioridade da prefeitura recolher o lixo, mas também é caro para a comunidade, a população pagar. Recolhimento de lixo é caro e a prefeitura não se preocupa com isso, deixa correr à toa. E ficam agora, Cátia, divulgando aí em grupos de redes sociais, de WhatsApp, algumas pessoas sem credibilidade, pessoas que não têm autonomia em falar explicitamente o nome do governo, para se auto-aparecerem pedindo desculpas à população em seu próprio nome em relação à falta de coleta de lixo no município de Ilhéus por conta de contratos que não vingam, contratos que são feitos de forma aleatória. Eu não sei explicar normalmente, porque eu não sou da área jurídica, mas eu sei que a população está sofrendo. Inclusive, né? É para você, Cátia e Renato, a Avenida Esperança, em frente ali à futura instalação da UPA, vizinho ao posto de saúde da Avenida Esperança, uma montanha de lixo, parece a Cordilheira dos Andes. Aqui também no Malhado, região do Canal do Malhado, muito lixo, outra montanha de lixo. Agora, o que vale, viu, Cátia e Renato? E também, olha, um pedido especial a você do Jornal do Meio Dia. As pessoas que estão passando, eventualmente, na porta das suas residências, com aquela caçamba que não é apropriada atualmente para a coleta do lixo, e com os garis, com as pessoas que estão trabalhando manualmente, recolhendo o lixo, não vamos desprezar esses funcionários, porque são os heróis hoje da limpeza de Ilhéus. Inclusive, conversei com alguns hoje de manhã, e eles disseram o seguinte, que até por onde passam, infelizmente, estão sendo hostilizados pela comunidade devido ao acúmulo de lixo. O caçambeiro não tem culpa, o coletor do lixo, nesse momento, não tem culpa, eles estão simplesmente tentando solucionar uma laguna que está aberta por conta da incompetência do governo municipal do município de Ilhéus. Lamentamos muito por isso e pedimos a compreensão da comunidade em relação à atenção especial a esses profissionais que estão, nesse momento, desempenhando esta função. Mas, sim, matérias policiais, boa tarde, Renato Nogueira, um abraço para você. Que seja mais uma vez bem-vinda à nossa primavera.
Boa tarde a você, Coutinho, e aos nossos ouvintes aí de Jornal da Meio-Dia, se preparando para andar na tua viatura. A viatura está limpinha aí, não está, Coutinho?
Viatura limpinha, não só sem lixo, mas também com muito luxo para o ouvinte do JMB. Só basta, Renato, o ouvinte colocar a sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar o cinto, seu cartão de vacinação, porque a partir de agora, o que é de notícia de polícia é comigo. Município de Itabuna teve ontem um dia muito violento. O primeiro homicídio envolveu a vítima identificada como Magnobaldo Rodrigues dos Santos, conhecido como Vaval. Ele foi baleado ontem à tarde no bairro São Roque, lá em Itabuna, e ele foi socorrido pela equipe do SAMU para o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito. De acordo ainda com testemunhas, a vítima estava em uma moto quando dois indivíduos em outra moto o perseguiram, disparando várias vezes. Vaval foi atingido por pelo menos 3 disparos de arma de fogo. A polícia trabalha com a hipótese de crime de latrocínio, registrando que Itabuna, naquele momento, até ontem à tarde, registrava 38 assassinatos, 19 bandidos mortos em confronto com a polícia daquela cidade. Mas ontem também, em Itabuna, aconteceu mais um caso de homicídio e o envolvido neste caso, ele foi identificado também como sendo Iago Teles dos Santos, de 24 anos de idade, que também foi executado em Itabuna, só que dessa vez no bairro de Fátima, naquele município. Portanto, aí, em Itabuna ontem, 2 mortes violentas registradas pela polícia. Em nossa grande região, em Ipiaú, um jovem suspeito de tráfico de drogas morreu ao resistir uma intervenção policial da CIP Central em Ipiaú. O caso foi registrado por volta de 1 da madrugada de ontem, terça-feira. Ele foi identificado como Alisson Mamede dos Santos, de 21 anos de idade. Alisson, ele era natural do município de Gandu. Ele, segundo informações policiais, resistiu à abordagem e tentou fugir atirando contra a guarnição, que revidou, logicamente, a injusta agressão. O suspeito foi baleado e socorrido até o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu. Inclusive, ainda em relação à polícia, Alisson possuía também inúmeras queixas em delegacias por ameaças. Portanto, aí, ele foi morto na tarde de ontem. Voltando aqui em nossa região mais próxima, no município de Maraú, ali na Península de Barra Grande, local maravilhoso, equipes da Polícia Militar de Maraú, com apoio do efetivo da Operação Meridionales Vilis, apreenderam drogas e outros artigos do tráfico de drogas durante ronda no povoado, desta vez em Tremembé, na tarde do último final de semana de sábado. Ninguém foi preso. O acusado fugiu após perceber a chegada da polícia. Outro casal também foi preso em Barra Grande. Divulgamos ontem esta notícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora, uma notícia muito trágica, muito triste, ocorreu no município de Itarantim, a terra do meu amigo, ex-prefeito Itarantim, meu amigo Ricardo Souto. Um homem, ele foi preso por equipes da 21ª Coordenadoria Corpim de Itapetinga e também da Delegacia Territorial de Itarantim. Segundo o que a polícia informou, ele é suspeito do caso de feminicídio. A vítima, Amanda Salles Silva, 21 anos de idade, ela faleceu no Hospital Paulo VI, já no município de Jordânia, que pertence ao estado de Minas Gerais. Segundo as informações ainda, pouco depois de acusá-lo do envenenamento, aos médicos que a atenderam, Amanda diz que estava ainda numa festa no município de Ribeirão do Salto, que está próximo à Jordânia, mas que ela teria sido envenenada pelo ex-namorado, acusando de que ela foi envenenada, como consta no prontuário médico de urgência da unidade de saúde. A polícia foi informada e iniciou diligências para capturar este indivíduo. Ele foi capturado no município de Maiquinique, segundo informações do delegado, que é coordenador da 21ª Corpim, que pertence a Itapetinga, Roberto Júnior. Ele disse que o indivíduo foi capturado em Maiquinique, cerca de 30 quilômetros de Itarantim, e que ela estava na casa de uma atual namorada e que a ex-companheira deu notícias falsas. Ele negou o crime, mas não soube explicar os motivos por que estava se escondendo e também porque o seu carro estava escondido em um posto de gasolina. Ele está, neste momento, à disposição do Poder Judiciário. Daqui a pouquinho para você, viu, Kátia Gomes e Renato Nogueira, voltaremos aqui com novas notícias de polícia a bordo da sua viatura da 102,9, que não para de circular em Ilhéus, a capital do lixo mundial, neste momento, infelizmente. Voltaremos daqui a pouco com novas informações no Jornal do Meio-Dia. Segue na comunicação com Kátia Gomes e Renata Nogueira.
Olha, Coutinho Neto, faz sentido o que você diz, viu? Porque a todo momento está chegando aqui mensagem, né, de pessoas, moradores de ruas e bairros diferentes de Ilhéus. Olha só um exemplo aqui, ó. Rua Coronel José Félix, no Pontal. rua cheia de lixo, está fedida a rua e com muitas moscas por conta do lixo. Que coisa, hein? Em pleno 2021, né? A gente vivendo isso em Ilhéus, já basta a pandemia que assola o país desde 2020 e agora o povo passando com essa problemática. Quando o bairro do Pontal estiver cheio de urubu, né, o aeroporto parar, aí eu quero ver se alguém vai tomar uma providência ou não. 12 horas e 34 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Ok, agora são 12 horas e 34 minutos, esse é o nosso Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decora está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próxima à Receita Federal. WhatsApp 998236128. Instagram, @ZoomCasaDecor.
Compadre, eu vivia adoentado, muito cansado, lutado dia a dia. Uma fraqueza, um começo de gastrite, de vez em quando uma gripe que tirou minha alegria. Foi aí que um amigo me ensinou um produto de valor, tomei, foi uma beleza. Estou curado, vale a pena o que se paga, tomei Carnaúba Amarga, produto da natureza. Carnaúba Amarga, você encontra nas farmácias, em casas de produtos naturais. Tome Carnaúba Amarga, produto da natureza.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, loja 3.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, aniquile seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. O smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3240. 35-16-50. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
O centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, central das frutas, frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
No Facebook, já curti a Gabriela.
A rádio que eu curto.
Pra que fica correndo por aí, se tudo que você precisa encontra aqui.
A Casa do Japonês tem furadeira, serra mármore, compressor, lavadora e máquina de solda. Em Ilhéus, Itabuna e Gandu.
Casa do Japonês.
Verão 2022 Supermoda. O melhor verão de todos. Um verão com V de vontade, de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo. desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos, com V de vem. Porque esse não é só mais um verão, é o verão. Com V de vida, com V de você. Primavera, verão, super moda. Moda incrível pra você.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios.
Creme dental Colgate total 12 unidade 220 gramas, 8,49. Achocolatado em pó Toddy original, pote 800 gramas, 9,90. Lava-roupas em pó Tixan IP fragrâncias, caixa 1 quilo, 6,49. Preços válidos até 24 de setembro. Para as lojas Açaí do interior da Bahia, exceto Feira e Serrinha.
Tá esperando o quê? Vai pro Açaí!
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Essa rádio é show.
Gabriela FM.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabuna, Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo.
Eternizando seus momentos. Emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Plano de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
Faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos, é isso mesmo, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, está valendo, viu? No final do programa a gente faz aquele sorteio do rolo do papel de parede da Zoom Casa Decor. E eu sei que já tem uma galera ali se inscrevendo aí no WhatsApp da Gabi, né? Nome completo, tá? Coloca lá, Zoom Casa Decor ou nome completo na frente, papel de parede. Aí a gente já sabe que você está concorrendo, tá? Ao papel de parede, rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É isso mesmo, finalzinho do programa a gente faz este sorteio. Deixa eu mandar um beijão para Carla Lima, para a linda filha dela, é isso mesmo, a Cindy. Meu Deus, tô ficando velha. A Cindy, Renato, veio aqui, deixa eu ver que ano foi. 2018, por aí, 19, que ela veio fazer doação de brinquedos para uma ação que a gente fez no Dia das Crianças. Não existia pandemia. E hoje a Cindy tá enorme, ó, Renato. Tô ficando velha, meu Deus. Tô ficando pra titia, porque até hoje eu não fiz nenhum. Até o sobrinho já dá tudo homem. Oi, né? Um dia eu chego lá, viu? Um abraço pra Carla, pra Cindy. Um beijo pra Rosina Nascimento. Lá em Maria Jape, Dona Ida, um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência de sempre, viu? É, e o povo tá na bronca, né? Reclamando aí do lixo, só mandando fotos, vídeos pra nós. Que tristeza, gente. Ninguém merece isso, viu? O que temos aí no WhatsApp da Gabi, Renato? Porque a gente vai divulgar a partir de agora direto as mensagens. E o pessoal pode ligar também 36752000.
Ok, só lembrando, Kátia, a gente fala sempre, né? Tem muita gente ligando aqui para o nosso WhatsApp e mandando mensagens de áudio durante o Jornal do Meio-Dia. A gente volta a lembrar que, infelizmente, não tem como, tá bom? Vamos lá, então. Salve, salve, sou o Luiz, moro na Sapetinga. Boa tarde, o grande Renatinho e a topíssima, simpática Kátia Gomes.
Oi?
Além do nosso tão autorizado Coutinho Neto, que com sua participação nas externas, sempre comprometido com as notícias e às vezes nos arranca um bom riso com suas graças. E é sempre um prazer e satisfação sintonizar a 102,9 e esperar esse momento desse programa, o Jornal do Meio-Dia, que foi um presente do senhor Júnior Reis para os ilhéenses, que permitiu disponibilizar o 0800 para seus ouvintes e toda a região cacaueira. Um trabalho jornalístico sério, ético e tão comprometido com a verdade, com as notícias regionais e nacionais, sem improviso e fake news. Passando aqui para deixar meus agradecimentos à atitude do senhor Jorge Farias, presidente da AMSA, Associação dos Moradores da Sapetinga, e a todos os moradores do bairro, que se envolveram ontem para tirar o lixo de todas as portas das residências e da linda beira-rio, porque pôr do sol, que por meio de arrecadações de alguns moradores, contratou-se caçambas para recolher todo o lixo. Foi muito lixo mesmo. A Sapetinga tem mais de 220 residências. Muito lixo há 11 dias sem recolher. Eu já imaginava que seriam mais de duas caçambas mesmo. É uma vergonha esse governo municipal. Em plena pandemia, ele deixa a situação chegar a isso. É bom nós lembrarmos que o IPTU da Sapetinga está muito alto. Eu sugiro depois pedir para o dono da caçamba uma nota e ir atrás da prefeitura para ressarcir esse valor para a Sapetinga, através do presidente da associação. Infelizmente, os ilhéenses não souberam aproveitar a chance da mudança, a oportunidade de se ter uma gestão melhor que a vigente. Enfim, aguardamos ansiosos a mudança. Tenham todos uma excelentíssima tarde. Inclusive, ele
Como
mandou
é o nome
aqui.
Dele mesmo?
É o Luiz, tá? É, morador da Sapetinga. Ele, inclusive, Kátia, mandou as fotos aqui de como estavam os lixos, das caçambas arrecadando os lixos, tá? Inclusive, mandou tudo relatado aqui pra gente. Tá?
Nossa, gente, as caçambas cheias de lixo mesmo, muito cheia. Imagine, né? Uma caçamba imensa com muito lixo, né? Isso só da Sapetinga, tá? É, então, eu quero agradecer ao senhor Luiz pela atenção, carinho conosco, por gostar do nosso trabalho, acompanhar a Gabriela FM. É, agradecer por ele informar a gente, né? É, infelizmente, isso é muito triste, mas é a realidade, né, senhor Luiz? Então, a gente que faz esse trabalho na comunicação, né, no jornalismo, seja no rádio ou em qualquer veículo de comunicação, a gente tem que mostrar a realidade. E esta é a realidade hoje em Ilhéus, lixo para todo lado. E está aí o senhor Luiz, de lá do bairro da Sapetinga, que fica, para quem não conhece, fica ali no Pontal, né, nas mediações do Pontal.
Pôr do sol mais bonito de Ilhéus, né?
Não, para mim é um dos mais bonitos da Bahia, viu?
Bacana.
Eu sou apaixonada por aquela área ali, a Sapetinga, o pôr do sol de Sapetinga, sempre vou lá. E é muito triste saber que a Sapetinga estava assim, tomada de lixo, né? Aí os moradores, né, Renato, junto com o presidente da associação, teve que resolver, né, o problema.
Exato. E a gente aproveita também para parabenizar a atitude do presidente da associação e também dos moradores pela iniciativa, né?
Verdade, né? Eles não ficaram aí de braços cruzados. Agora, a gente sabe que tem bairros por aí que a população não tem nem condição de pagar, né, Renato? Uma caçamba dessa para retirar o lixo, tá? Mas, seu Luiz, do bairro da Sapetinga, um abraço para o senhor, parabéns para o senhor, todos os moradores, presidente da associação que fez essa limpeza na Sapetinga, o Coutinho Neto está agradecendo também o seu carinho, seu Luiz, manda um abraço para o senhor, aproveitar e mandar um abraço também para o Zé Carlos Júnior, é o foguetinho da Sapetinga. O Coutinho tá aqui me informando, viu, Zé Carlos Júnior? E manda um abraço para você também. Conhece ele?
Conheço, José Carlos Júnior, uma pessoa muito querida em Léo.
Foguetinho da Sapetinga.
É, ele sabe de tudo. Foguetinho porque em notícias pequenas ele traz muita informação.
Manda para mim também, foguetinho da Sapetinga. Um abraço pro Zé Carlos aí, Zé Carlos Júnior. Temos um ouvinte, né, Renato? Então vamos atender, né?
Pedir um pouquinho para baixar o retorno, né?
De preferência, zera aí esse retorno seu aí do som, do rádio, pra gente te ouvir bem, pode ser? Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô?
Meu lindo, zera esse volume do rádio aí, meu amor, senão eu não consigo falar contigo. Quem fala? Quem fala?
Alô, boa tarde, Altinha, aqui do meu complexo.
Eu não tô nem conseguindo ouvir você, fala alto.
Um momentinho, deixa eu tirar aqui do Viva Voz.
É, isso, é melhor. Você tira do Viva Voz, baixa o volume do som. Fala agora, boa tarde.
Então, aqui é o Tinho, aqui do Nelson Costa, aqui
tudo
próximo
bem?
Ao Mercado do Neném.
Tudo bem, Tinho?
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, viu? Peço um grande serviço aí à população aqui da cidade de Léus, de região, enfim, aqui em toda a Bahia aqui, né? Onde tá, pega a Gabriela, é sucesso.
Obrigada.
E parabenizar vocês pelo serviço de vocês, pelo trabalho, e dizer que aqui no Nelson Costa tá, o negócio tá feio aqui, viu? Descaso, muito lixo, principalmente aqui próximo, aqui na Rua Senhor do Espaço. Nem a caçamba tá passando aqui. Alguns dias aí ela passou bem baixo, né? Ali logo na entrada do Nelson Costa. E aqui ó, tá feio, muito lixo mesmo, muito lixo. O Rua Senhor do Espaço aqui não... Já tem uns 3 a 4 dias que passou. Aliás, são 5 dias. E muita mosca, muito... Sabe, a gente tem alguns lixos, a gente tá deixando até dentro de casa.
Nossa.
Pra não pôr na rua, porque tem muito lixo.
Meu Deus do céu, que coisa, viu, meu amigo? Triste realidade, né? Vocês esperavam passar por isso?
Aí eu queria que pelo menos, se não dá pra passar com 2 dias, 3 dias, mas... Aliás, pelo menos com 2 dias, né? Porque já tem uns 5 dias que passou essa caçamba aqui.
Nossa Senhora.
Aí fica esse mosqueiro, os cachorros começam a rasgar o lixo. Né? Aí a gente vai ter que pegar a pá com a vassoura para juntar de novo. E todos os dias isso aí.
Complicado.
Perto do estabelecimento aqui, complica. Até os clientes ficam meio cismados de entrar no estabelecimento com tanta mosca.
Entendi, meu filho. Tá bem, então. Um abraço para o senhor aí. A gente espera que realmente esse lixo seja recolhido no bairro Nelson Costa. Prefeitura, por favor, né? Manda aí, prefeito, recolher esse lixo de verdade. Não puder passar todos os dias, 2, 3 vezes na semana, pelo menos já ajuda, né? Até regularizar isso aí. Mas eu também acredito que, se tiver boa vontade, tudo se regulariza o mais rápido possível, né? Eu não me esqueço daquela problemática do ônibus coletivo, que em Ilhéus ainda ocorre. Em Taboão ocorria, o prefeito chegou lá com boa vontade e fez, né, Renata? Mas em Ilhéus as coisas são muito complicadas. Nossa, pensa no absurdo. Acontece na Bahia, em Ilhéus tem precedentes, né? A gente tem que falar isso desta forma. 12:51. Daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp da Gabi. Renato, por favor, vamos de informação, noticiário estadual. Falar aí que o governador da Bahia libera eventos com público de até 1.100 pessoas, é isso mesmo?
É isso. O governador Rui Costa liberou eventos com a presença de até 1.100 pessoas aqui na Bahia. A publicação foi feita no Diário Oficial desta quarta-feira e é válida até o dia 1º de outubro desse ano. A liberação é para eventos como cerimoniais de casamentos, eventos urbanos e rurais em locais públicos ou privados, circos, parque de exposições, formatura, feiras, passeatas e afim. Também está liberada a realização de eventos com venda de ingresso. Esse decreto também é válido para monitorar a quantidade de pessoas em zoológicos, parque de diversões, museus e teatros. De acordo com o decreto, para realizar estes eventos, todos os envolvidos, entre artistas, público, equipe técnica e colaboradores, deverão comprovar ter tomado as 2 doses de vacinas ou dose única, através do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do certificado obtido através do aplicativo ConectSUS do Ministério da Saúde. Além disso, todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos municípios deverão ser respeitados, inclusive o distanciamento e o uso de máscaras. Ainda conforme o decreto, fica autorizado também o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas, desde que a ocupação máxima seja limitada em até 75% da capacidade do local.
Tá aí, né? O governo baiano liberando, então, eventos com público de até 1.100 pessoas, tá? Então, presta bem atenção aí nesses detalhes, o que pode ser feito de evento, né? E não pode exceder aí o público. Caiu a ligação?
12 horas e 53 minutos caiu a ligação, viu, Cal? Caso o ouvinte consiga ligar de novo, pode colocar. Mas a gente precisa acionar também o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, por favor, Renato, para divulgarmos mais mensagens de ouvintes.
Boa. Geral aqui a reclamação com relação ao lixo, né, em Olivença, Nossa Senhora da Vitória, Teotônio Vilela, e também tem um recado aqui de um ouvinte que se diz indignado. Kátia Gomes, boa tarde. É uma indignação, é uma vergonha mesmo essa situação a qual nós ilhenses estamos vivendo. Não basta a pandemia, vem agora a contribuição final do prefeito Mário Alexandre, colocando na casa, na porta de cada um, em quem continua acreditando nele, o resultado e a confirmação da sua gestão. Lixo, lixo é o que ele demonstra com a sua política. Lixo, Kátia, é lamentável e arriscado. Olha só, por volta das 17 horas e 20 minutos, uma caçamba lotada de lixo e com a pequena lona subindo a Nova Ponte sentido Pontal Centro, e eu vi uma certa quantidade de lixo caindo da rodovia. Os veículos desviando dos sacos que caiu da caçamba. Infelizmente, foi tão rápido que não tive como gravar. Esse é mais um episódio de muitos que virão com a falta de competência e administração.
Pois é, que coisa, hein? Ai, ai, que coisa. Essa é a triste realidade em Ilhéus, né? Muito lixo, muito lixo, muito lixo.
Inclusive, aqui tem um ouvinte dizendo o seguinte: eu não gostaria de me identificar, Kátia Gomes. Será que o Ministério Público não acompanhou ou não está vendo o que está acontecendo com a coleta de lixo em Ilhéus? O prefeito Mário Alexandre faz o que ele quer com a nossa cidade e nada acontece. Não podemos contar com a Câmara de Vereadores? Porque quase 90% dos vereadores estão do lado do prefeito. Isso segundo a denúncia.
Tá aí, né? O ouvinte tem direito aqui à sua opinião, né? E o ouvinte morador, principalmente de Ilhéus, paga os seus impostos. Ele está insatisfeito, então a gente sempre abre espaço aqui para o ouvinte, tá? Olha, agora que o Ministério Público tem que dar uma puxada de orelha aí, seria interessante. 12 horas e 55 minutos, nós vamos falar com ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega com mais informações do setor policial, né, Coutinho?
Sim, Kátia, obrigado a você, Renato, mais uma vez. Estamos aqui com novas informações do setor policial. Antes disso, infelizmente, o assunto pertinente e persistente no município de Ilhéus ainda é em relação à falta do coleta de lixo aqui em nossa cidade. Inclusive, na Avenida ACM, no Malhado, em frente à panificadora Pão Campestre, eu recebo aqui agora informações do proprietário que lá existe também uma montanha de lixo acumulada por ser um estabelecimento que depende de ter o seu alvará pago para ter higienização, para trabalhar com qualidade. Ele não pode seguir a recomendação do governo municipal de acumular lixo dentro do seu estabelecimento. Por isso mesmo, não só ele, como também os moradores da ACM no Malhado, estão colocando os lixos para serem coletados na porta de sua residência, na porta do seu comércio, e isso não está acontecendo. Infelizmente, também, mais um fato verídico aqui em nossa cidade. Não precisamos de fake news, de assessores que não têm credibilidade para divulgar nota através de grupos de WhatsApp dizendo que eles respondem é pelo prefeito. Vamos lá, então. Viatura, viu, Bede? Voltando com as notícias de polícia em nossa grande Bahia, começando com Santa Cruz de Cabralha, lá embaixo, no extremo sul da Bahia, que estava uma pessoa desaparecida há pouco mais de um mês. Ele foi, infelizmente, encontrado. Porém, ele não foi encontrado. O corpo dele foi encontrado próximo a um cemitério daquela localidade. O corpo de Carlos Pereira Barbosa, de 26 anos de idade, foi localizado e enterrado em uma cova rasa ao lado do cemitério do distrito de Guaiú, em Santa Cruz Cabralha, no início da noite da última segunda-feira. Segundo a polícia, Carlos morava no bairro Parque Ecológico, em Porto Seguro. Estava desaparecido desde o dia 16 de agosto, conforme foi feito o registro pela família na delegacia local. O corpo foi reconhecido pela família no mesmo dia e liberado para o sepultamento. Um fato aconteceu em Teixeira de Freitas, na tarde de ontem, terça-feira. Este fato ocorreu no conjunto penal. Marcelo Silva dos Santos fugiu do conjunto penal por volta das 4 horas da tarde, usando uma camisa verde e uma bermuda. Uma alerta geral foi dada a todos através das viaturas da área. As viaturas, então, tentaram prender Marcelo, que é acusado de ter tentado contra a vida de um turista. Este fato contra o turista ocorreu na madrugada do dia 8 de janeiro do ano de 2017, no Oiteiro, lá em Prado. Na ocasião, o latrocínio tentado, o turista foi também identificado como Abelcio Teodoro dos Santos. Ele foi atingido por um tiro no pescoço e foi socorrido em estado grave ao hospital daquela região. Marcelo foi preso pela equipe naquela oportunidade através do delegado Júlio Teles. Um jovem foi baleado nas costas em uma tentativa de homicídio no distrito de Poço da Mata, também no extremo sul da Bahia. E a polícia militar de Poço da Mata foi acionada, deslocou uma guarnição para averiguar a ocorrência de homicídio tentado por arma de fogo em Poço da Mata. Ao chegar ao local, os militares confirmaram que o crime, mas a vítima já havia sido socorrida para o hospital. A própria guarnição se deslocou até a unidade de saúde, identificou a vítima como sendo o Arlen Jesus Santos, de 22 anos de idade. Ele continua em boa recuperação, ainda bem. No município de Jequié, aqui a nossa querida cidade Sol, um homem de 31 anos de idade, ele é acusado de esfaquear a esposa com um golpe de faca na região do pescoço. Ele foi agredido por populares e, infelizmente, teve uma das mãos decepada nesse fato de agressão. O caso de tentativa de feminicídio e lesão corporal foi registrado por volta das 22 horas da última segunda-feira. De acordo com o que foi divulgado pela polícia, a mulher, de 28 anos de idade, contou aos policiais que estava em sua residência quando seu esposo teve um surto e desferiu um golpe de faca, e ela, mesmo ferida, conseguiu correr para a rua e pedir socorro. O agressor foi contido por populares e que se revoltaram com a situação e passaram a praticar o espancamento. O homem teve lesões pelo corpo e a mão esquerda decepada durante as agressões. Então, teremos um caso de feminicídio para Leão apurar. Em Conquista, Sudoeste Baiano, por volta das 4 horas de ontem, terça-feira, durante o patrulhamento tático em Vitória da Conquista, através do PET da 77 CIPM, que recebeu informações de um transeunte sobre a prática de tráfico de drogas em um endereço que foi indicado. Ao verificar os fundos do imóvel pelo quintal do vizinho, os policiais foram recebidos a tiros. Por isso mesmo, passou a reagir ao ataque sofrido. Durante o confronto, o indivíduo foi alvejado e caiu. No momento em que os policiais recolheram-se o armamento utilizado e também prestaram imediato socorro à vítima, fazendo sua condução ao hospital de base em Vitória da Conquista, onde o nacional evoluiu a óbito. Os policiais se dirigiram até o plantão da polícia, onde registraram a ocorrência e apresentaram também todo o material que foi arrecadado em poder do resistente. Portanto, aí mais uma morte em relação à situação de você estar em revide com a polícia em nossa grande Bahia. Nossa viatura desligou o motor. A partir de agora, retornaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Renata Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Bem, já são 1h, né? 1h02. A gente precisa agilizar aqui para finalizar o programa. Então, só resumindo, tá chegando cada vez mais fotos aqui, né? Imagens de bairros diferentes, áreas diferentes, inclusive a Moradas do Porto mesmo, muito lixo, os moradores, né? Recolhendo, jogando na caçamba, ajudando a recolher o lixo. Que situação, viu? Inclusive, cadê o local aqui? Deixa eu pegar. Cadê? Boa tarde. Nós, moradores aqui do Iguape, levaremos o lixo para a pista Ilhéus Olivença, caso a prefeitura não recolha até as 3 da tarde de hoje. Olha só.
E eles mandando sempre fotos aqui pra gente. Olha, é uma situação complicada, viu, minha gente? O povo realmente tá muito revoltado, né? Que ninguém aguenta conviver com lixo, né, Renato? Esta que é a verdade. É, mas a gente pede também aí o pessoal que segura a onda aí. Vamos tentar, né? Ver se recolhe esse lixo aí. Porque parar a estrada, a rodovia só gera transtorno. Mas atenção, viu, prefeitura? O povo tá revoltado, tá querendo fechar aí a rodovia Ilhéus Uruçuca por conta desse lixo todo, estão querendo jogar o lixo lá, como já estão fazendo em algumas ruas aqui e avenidas, né? Espalhando mesmo o lixo para ver se a prefeitura tomou uma atitude de recolher todo. Triste, viu? Esta é a realidade em Ilhéus há alguns dias. Para você que está nos ouvindo e não mora aqui, essa é a triste realidade. Ilhéus não está tendo uma coleta normal de lixo, né? Parece que não tem mais uma empresa que faça o serviço diariamente. Quem a prefeitura resolveu cancelar o contrato da empresa que tinha que contratar outra de forma emergencial. Mas até agora a coleta não está regularizada. Esta que é a realidade. Bem, no noticiário nacional a gente vai falar aí, né, Renato, que a Anvisa determina recolhimento de 14 lotes, é isso? De doses da vacina Coronavac. Traz a informação pra gente, Renato, no noticiário nacional, sobre a Anvisa determinando esse recolhimento de lotes de vacina.
Ok, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de alguns lotes da vacina Coronavac contra a Covid-19 que foram interditados após a constatação de que dados apresentados pelo laboratório não comprovam a realização do envase da vacina em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A determinação foi anunciada hoje por meio da Resolução 3.609, que determinou o recolhimento dos lotes da Coronavac, que já haviam sido interditados de forma cautelar pela Resolução 3.425, de 4 de setembro de 2021. No dia 3 de setembro, a agência foi comunicada pelo Instituto Butantan que o parceiro da fabricação da vacina Coronavac, o laboratório Sinovac, havia enviado para o Brasil 25 lotes na apresentação frasco ampola, monodose e duas doses, totalizando 12.113.934 doses que foram envasados em instalações não inspecionadas pela Anvisa.
Por falar em Anvisa, após diagnóstico do ministro Queiroga, a Anvisa recomenda isolamento para a comitiva, tá? Que está com ele nos Estados Unidos, que foi com ele para os Estados Unidos. Então, depois do diagnóstico positivo para a Covid-19 do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, a Anvisa recomendou hoje o isolamento da comitiva brasileira que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem a Nova York. O retorno da comitiva está agendada para esta quarta-feira. E de acordo com as informações da CNN Brasil, um ofício foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. O documento pede que os integrantes da comitiva presidencial que estiveram na cidade americana e mantiveram contato com Queiroga realizem isolamento de 14 dias. Então, além do Queiroga, um diplomata enviado para preparar a viagem de Bolsonaro também testou positivo. A confirmação veio na última segunda, anteontem. E aí, conforme a reportagem, a recomendação da Anvisa segue os termos do Guia de Vigilância Epidemiológica para a Covid-19 do Ministério da Saúde. Então, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai ficar lá, né, em quarentena por 14 dias em Nova York, nos Estados Unidos, e só depois, né, de tudo ok, sem vírus, ele vai poder retornar ao Brasil. Bem, nós vamos finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, só divulgar aqui o nome do ganhador, né, do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É o Fábio Lima de Barros. Atenção, Fábio Lima de Barros, você ganhou um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como a Rua da Linha, ali no centro de Ilhéus, próximo à Receita Federal. Tá bom, Fábio? Fábio Lima de Barros. Leve amanhã ou depois, né? Vá lá, amanhã ou depois, com o seu RG. Se apresente na Zoom Casa Decor, que você vai ser presenteado com um rolo de papel de parede. Olha que maravilha, vai poder decorar aí, né, um ambiente da sua casa. Mandar um abraço para Rodrigo da Zoom Casa Decor e toda a sua equipe. Obrigada pela parceria. E nós finalizamos aqui a edição
desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de setembro. Foi um oferecimento, da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja na Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Renato, uma boa tarde para você e até a edição de amanhã, né? Do Jornal do Meio-Dia. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil.